Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:04, muito boa tarde para você que está aqui na Jovem Pan, seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador. Estamos aqui a postos, começando aqui mais uma edição do Jornal Jovem Pan. Eu lembro que a nossa transmissão é também por imagens, você nos assiste pelos canais Jovem Pan News no Facebook, no Twitter, pelo nosso canal no YouTube, o canal Jovem Pan News. Um ótimo início de semana para você, vamos trazendo para você as principais informações desta tarde de segunda-feira, hoje 30 de dezembro de 2020. 19, na voz de Davi Roque, os destaques do Jornal Jovem Pan.
Ministério da Justiça multa Facebook em R$6.600.000 em processo que investiga compartilhamento indevido de dados de usuários. Censo escolar registra queda de 4% em matrículas do ensino médio nas escolas públicas. Contas do setor público apresentam déficit superior a R$15 bilhões em novembro. Mercado financeiro amplia a projeção de crescimento da economia para 1,17% em 2019. Após 28 anos, Ponte Ercílio Luz é reinaugurada em Florianópolis, Santa Catarina. Cidade de São Paulo se prepara para a 95ª Corrida Internacional de São Silvestre, com aumento do número de participantes e alteração do horário de largada.
Agora é 2:05, um rápido intervalo.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
Agora 2:09, vamos a Brasília, informação do repórter Antônio Maldonado.
O governo federal quer fazer com que a proposta de privatização da Eletrobras, já entregue ao Congresso Nacional, de fato comece a tramitar ao longo de 2020. A expectativa é que o parlamento autorize a inclusão da estatal no Programa Nacional de Desestatização até no mais tardar o segundo semestre do ano que vem. Os deputados, em maioria, já concordaram com os termos propostos pelo governo. Mas, como explica o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ainda é preciso encontrar apoio entre os senadores para iniciar o debate sobre a matéria.
Eu dependo do Senado. O Senado ainda tem uma posição crítica à proposta que está colocada. Sem uma harmonia com o Senado, é difícil a matéria tramitar na Câmara dos Deputados.
O projeto de lei apresentado pelo governo ao Congresso traz as diretrizes para o processo de capitalização da Eletrobras. Serão emitidas novas ações ordinárias, que são aquelas que dão direito a voto para diluir a participação da União no capital social da empresa para menos de 50%. A ideia é transformar a estatal em uma corporação, ou seja, uma empresa com controle pulverizado. Para garantir isso, o projeto determina que nenhum acionista poderá ter mais de 10% do capital volante da Eletrobras. A expectativa é que toda essa operação gere a arrecadação de, no mínimo, R$16 bilhões, valor que, como afirma o senador Davi Alcolumbre, é considerado baixo pelos parlamentares.
Se mudarem a modelagem, pode ser que tenha apoio no Senado, do jeito que está, não tem um apoio. A concessão de Tucuruí, que vence em 2022, só uma hidrelétrica vale R$30 bilhões. Como que a Eletrobras vale 15? Então tem que fazer um modelo que seja incluído tudo isso.
Criada oficialmente em 1962, a Eletrobras tem papel relevante na geração e transmissão de energia elétrica no Brasil. As 227 usinas da empresa correspondem a 1/3 da capacidade de geração instalada no país. A produção da estatal é responsável por atender cerca de 3 milhões de residências. De Brasília, Antônio Maldonado.
São 2:11 e a gente fala agora sobre os preparativos para o Réveillon e a movimentação na economia. O setor hoteleiro espera com muita ansiedade sempre a chegada das festas de final de ano, do Natal e do Ano Novo, porque é um período que movimenta bastante esse setor. E para a gente falar um pouco sobre isso, estamos recebendo hoje aqui o Bruno Mori, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui em São Paulo. Bruno, como vai? Boa tarde, um prazer tê-lo aqui.
Boa tarde, Vitor. Prazer falar com você e com todos os ouvintes e telespectadores da PAN.
Ô Bruno, nesse final de ano a procura ficou dentro do que era esperado, está acima do desejado pelo setor hoteleiro? Qual que é a situação?
Ó, nós temos um crescimento esse ano de basicamente quase 5% a 7% no Réveillon, né? Nós estamos falando que a capital nós vamos fechar em 55% de ocupação esse ano, que é muito bom. Há 20 anos atrás nós tínhamos menos de 10% de ocupação, ou seja, ele vem crescendo de 5% todo ano na capital. No interior de lazer nós vamos chegar acima de 90% de ocupação. E no litoral, como é tradicional, falando desde Ilha Comprida até Ilha Bela, do sul ao norte do estado, acima de 95% de ocupação. Então, são taxas de crescimento bem elevadas e o Réveillon vai ser muito bom para o turismo, para a hotelaria do Brasil e do estado de São Paulo.
Pois é, e a gente tem esses números então expressivos, como você está dizendo, esses resultados positivos de alta na procura num ano que ainda foi de crise, né? Claro que há uma recuperação econômica em andamento, mas a situação ainda é muito difícil. Se você observar o crescimento do país perto do crescimento do turismo, há uma diferença, né? Então a procura dos turistas está bem acima do crescimento da economia, por exemplo. Tem algum fator que explique isso, a que a gente possa atribuir esse número tão positivo?
São alguns fatores, Vitor. O primeiro dele é uma recuperação da economia, né? Nós tivemos uma ligeira recuperação, nós vamos ter um crescimento no Brasil de 0,8% na macroeconomia brasileira. O estado de São Paulo deve crescer em torno de 1,8, 1,9, e o turismo do estado de São Paulo passa de 5, 6%. A hotelaria do estado de São Paulo cresce de 5,5% em 2019, que é bem expressiva. E esses fatores também vêm o dólar alto. Com o dólar alto, as pessoas acabam ficando mais caro para viajar fora e ficam no país. Então, nós tivemos várias mudanças de pacotes. Em vez de ele ficar uma semana, de repente, em Nova York, ele fica uma semana numa praia de São Paulo, num resort, que vai ficar muito bem atendido, a família vai gostar bastante e vai ter um entretenimento e vai curtir as praias brasileiras, o turismo brasileiro. E até a cidade de São Paulo também, ela tem a característica parecida com Nova York, Tóquio, Paris, só que agora ela começa a se consolidar como a capital da gastronomia, o entretenimento, as compras, a melhor oferta e maior oferta do Brasil, né? Nós temos 43 mil apartamentos, 105 mil leitos, então as pessoas também começam a olhar até o Réveillon de São Paulo como opção. Quem ficou, chama outros familiares dele para passar.
Pois é, e essa procura, então, não é só de turistas brasileiros. Tem gente de fora também descobrindo São Paulo como um possível local para turismo.
Ah, com certeza. Nós tivemos também uma grande campanha do estado de São Paulo para o mundo, né? E do Brasil também, e tirar os vistos do Japão, Austrália, Canadá e Estados Unidos aumentaram em mais de 500% a procura de turistas internacionais para o Brasil. E o estado de São Paulo é o maior de receptivo do Brasil. Nós recebemos hoje, só na cidade de São Paulo, em torno de 16 milhões de pessoas que ficam hospedadas na cidade de São Paulo. Disso, em torno de 1,5 milhão são estrangeiros, são negócios e também é turismo.
Pois é, e a grande atração é o Réveillon na Paulista ou não? Esse turista que vem para cá, ele vem para passar o Ano Novo na Avenida Paulista, para assistir ao show da virada que é montado pela Prefeitura, ou ele vem em busca de outras atrações?
Olha, primeiro ele vem para São Silvestre. Cada dia mais pessoas correm. Imagina uma pessoa de Minas Gerais, não um atleta de ponta, um atleta que gosta de correr.
Amador, né?
É amador. Ele vem pra São Silvestre, mas ele vem com a família. Aí ele aproveita até em São Paulo e fica pro Réveillon. Isso aumentou bastante a demanda. E esse pessoal tem que ficar hospedado. O segundo público que vem pra cá é aquele pessoal que não viajou. Nós somos do estado de São Paulo, não fomos viajar. E aí nós convidamos nossos parentes para passar. E aproveitando isso, ele tem a melhor gastronomia do país, tem o entretenimento, tem vários hotéis que estão fazendo o Réveillon. Várias casas noturnas, inclusive na Paulista, estão com um Réveillon muito bacana e a procura tem sido muito interessante. Quem compra esses pacotes de Réveillon ficam pelo menos 2 ou 3 dias na cidade e gastam bastante.
Pois é, e isso que eu ia justamente perguntar para você, Bruno. O setor hoteleiro é, claro, o grande beneficiado, né? Porque o turista acaba tendo que escolher uma hospedagem, mas não é o único, né? A gastronomia, imagino que seja bastante beneficiada. E quais outros setores também ganham com esse incremento no turismo?
Olha, nós falamos que só a cidade de São Paulo deve faturar 300 milhões de reais com o Réveillon, né? Por quê? Porque o turismo, ele impacta mais de 52 segmentos diferentes da economia. Então, ele vai ficar hospedado sim, mas ele vai ter que pegar um transporte, vai ter que ou alugar um carro, ele vai comer, ele vai fazer uma compra, ele vai levar um brinde para casa dele, depois ele vai passear, ele vai num shopping, vai fazer compra, vai assistir algum tipo de espetáculo que está acontecendo e aí aproveita o Réveillon na Paulista, que é gratuito, que é uma grande manifestação pública de união.
Pois é, né, Bruno? E o setor hoteleiro é bastante diverso, né? Quando a gente fala em hotéis, a gente não fala necessariamente de hotéis cinco estrelas, né? Isso que é bastante interessante, né? É um setor que tem opções para todos os tipos de público, para todos os tipos de bolsos, né? E aqui em São Paulo, imagino que essa tenha sido uma oferta cada vez maior. E justamente isso que eu queria perguntar para você. Aqui em São Paulo e no Brasil em geral, o setor hoteleiro tem, de fato, se aberto mais a essas outras possibilidades, não funcionando mais como um nicho de luxo ou de excelência, mas também procurando oferecer opções para outras pessoas que talvez tenham um poder aquisitivo menor? O setor hoteleiro tem se preparado para isso?
Ah, com certeza. Não só a cidade, como o estado de São Paulo e todo o Brasil. Se a gente pegar hoje, nós temos uma oferta no estado de São Paulo de 184 mil apartamentos de hotel. Aí nós falamos desde o hotel, flat, condotel, resort, pousadinhas. Nós temos também hostels. Então, uma oferta muito ampla. Nós estamos falando aí de um faturamento anual que deve chegar próximo a 12 bilhões de reais de faturamento só em diária, sem contar alimentos e bebidas que acontecem. E tem todos os nichos de mercado dentro deles, desde o super econômico, que a pessoa pode ficar, até o super luxuoso. Então nós temos aqui a maior frota de helicóptero na cidade de São Paulo, mas nós temos todo tipo de turismo no estado de São Paulo, desde serra, mar, turismo cultural, turismo histórico, turismo de lazer, o turismo de eventos e congressos, turismo só e praia, ou seja, é um estado que tem o maior número de segmentos de turismo para poder atender o turista.
Pois é, e tem também, além desses fatores econômicos, uma disposição maior do brasileiro a viajar, que explique também esse aumento da procura dos turistas. O brasileiro tem dedicado alguma parcela maior do orçamento para viagens, para turismo, para passeio, tem se preocupado mais com isso e se colocado mais disposto a gastar com isso?
Com certeza, Vitor. Nós temos, inclusive, pesquisas do Sebrae que mostram que hoje o brasileiro ele tem mais vontade de viajar do que de ter a casa própria. Mudou a cesta de produto do brasileiro. Hoje ele coloca o turismo, a viagem, como uma necessidade. Todo mundo, não falando só antigamente, só a classe alta viajava. Hoje, da classe média à classe baixa, faz uma viagem, pelo menos para o interior, pelo menos para o litoral próximo, mas ele faz a viagem. A viagem ela cria, e hoje tem aquela questão de curtir, né? A pessoa tem as mídias sociais, ela vai, quer mostrar que está lá. Então, muitas vezes, a pessoa é mais admirada das mídias sociais pelo que ela faz, a experiência que ela vive, o lugar que ela conhece, do que de um carro novo, de uma casa nova. Então, a experiência e esse novo modelo de econômico das pessoas gostarem de viajar e curtir a experiência tem feito crescer muito. Tanto que o turismo mundialmente tem crescido a 3, 4 pontos a mais do que a economia global, né? Nós tivemos, no ano passado, 1,4 bilhões de pessoas que viajaram pelo mundo. Isso gerou 1,7 trilhões de dólares de exportações. Ou seja, o mundo inteiro está viajando mais e o Brasil está começando a entender o turismo como um fator de desenvolvimento econômico também.
E como você disse, né, com destinos que não necessariamente sejam em outros estados ou em outros países, né? Então, esse destino, esse turismo entre cidades para lugares próximos tem se proliferado.
Com certeza. Ele começa o quê? Ele fazendo aquela viagem no final de semana, de repente, para a Baixada Santista, para a Ilha Comprida, para a Ilha Bela, para Campos do Jordão. E ele vai com o carro dele mesmo, fica hospedado. Aí, de lá, ele começa a ter vontade de conhecer outros lugares. Então, o turista hoje, ele tem várias oportunidades, tem vários tipos e formatos e para todos os bolsos. Então, todo mundo, juntando um pouquinho, se programando, consegue viajar e ter mais cultura, fazer novos amigos e aproveitar. Isso é por isso que no mundo já é o setor que mais emprega, que mais gera oportunidade de trabalho e emprego. E o Brasil, se colocar isso como política macroeconômica para crescimento, nós temos uma possibilidade de eliminar, por exemplo, o desemprego no Brasil.
Ô Bruno, e falando um pouquinho mais adiante, falando sobre carnaval, a prefeitura aqui da capital, aqui de São Paulo, já concluiu as análises dos pedidos de inscrição de blocos de rua para o carnaval do ano que vem, e houve um recorde. No ano que vem a gente deve ter 873 desfiles de blocos de rua pela cidade. Só para se ter uma ideia, no carnaval de 2019 foram 490. Portanto, o carnaval de 2020 terá 873 blocos de rua. É um evento que tem crescido a cada ano. Antes, São Paulo era considerado túmulo do samba. Não é mais, pelo contrário, o carnaval aqui em São Paulo tem sido um dos mais importantes do país. país e os blocos de rua principalmente atraindo muita gente, né? Antes era só o carnaval do Sambódromo, do Anhembi, que continua tendo o seu público, mas agora também há os blocos de rua atraindo um público cada vez maior. Para o turismo, isso se reflete também, ou essa procura pelos blocos de rua é mesmo dos paulistanos, de quem mora na cidade, de quem mora no entorno de São Paulo, ou tem alimentado também o turismo, tem gente vindo de fora para o carnaval e a expectativa para o carnaval de 2020?
Olha, carnaval de 2020, São Paulo tem considerado, cada vez ele vai crescendo mais. Primeiro para a população que ele tem, quem não viaja, acaba indo nos blocos de rua. O produto do Sambódromo é consolidado, então tem pacote, a gente já vendem um ano todo, então ele já ocupa os hotéis. E cada vez mais a gente tem crescido de 5 a 7% as pessoas que vêm para São Paulo procurar o carnaval de rua. Porque ele tem a opção de estar fazendo, aproveitar a cidade de São Paulo pela gastronomia, pelas compras, pelo lazer, por tudo que São Paulo tem, e aí tem vários blocos. Então, se ele quiser, ele não para, ele fica o dia inteiro rodando. Então, muito pessoal, principalmente dessa na juventude, acabam falando: pô, já fui duas vezes pro Rio, já fui duas vezes para Bahia, agora eu vou para São Paulo. Então, São Paulo começa a se destacar como um destino de carnaval também.
E pelo fato da gratuidade também, né, Bruno? Imagino que esse seja um estímulo, né? Porque, como você disse, há os pacotes fechados, né? As agências que já vendem num combo a hospedagem e também as entradas pro desfile no Sambódromo. Mas no caso dos blocos de rua, talvez seja uma opção mais econômica, né? O turista pode só se hospedar e aí fazer justamente isso que você disse, né? Esse tour pelos vários blocos na cidade. Inclusive, não apenas no final de semana do carnaval, né? Já há desfiles antes, no final de semana do pré-carnaval e depois no do pós-carnaval. É uma opção mais econômica que, imagino, atrai um outro público, né?
Com certeza. Tanto é que, assim, o carnaval, primeiro ele lota todos os hotéis super econômicos e econômicos nas regiões onde tem os blocos. Aí ele começa a trazer um outro público para outras regiões. Então, é um fenômeno que vem crescendo, um carnaval de rua, um carnaval gratuito, de alta qualidade, com boa segurança, né? São Paulo tem várias áreas e tem feito carnaval com grande qualidade e segurança. Isso facilita que o turista, que o hóspede possa ficar mais tempo. E tem muita gente que deixa então de viajar para pular o carnaval aqui e convida então seus familiares para vir também. Então, ele começa a virar um produto consolidado. Evidentemente que é um produto, se a gente pegar as praias, são onde tem uma procura muito forte ainda, interior de lazer, tem grandes festas aí de carnaval especializadas.
Bom, para fechar então, Bruno, a expectativa para o Réveillon de um aumento aí para o setor hoteleiro, um aumento de arrecadação, um aumento de faturamento, né?
Com certeza, mas para o Réveillon na cidade de São Paulo acima de 55%, interior de lazer acima de 90%, litoral acima de 95%, nós vamos fechar um ano de 2019 com um crescimento de 5,5% em relação a 2018 e temos uma projeção para 2020 no crescimento que vai ficar entre 5,5% e 8%, ou seja, nós temos uma grande possibilidade de ter o crescimento do turismo no Brasil e gerando mais emprego e renda para várias pessoas.
Perfeito, esse o Bruno Omori, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no estado de São Paulo. Obrigado mais uma vez, Bruno, pela visita, pela presença aqui no nosso estúdio e um feliz ano novo, desde já, nossos votos de um ótimo 2020. Até uma próxima.
Muito obrigado, Vitor, agradeço de coração. Fica aí um feliz ano novo para todos os ouvintes, telespectadores da Pan, que eu ouço desde que eu nasci, meu pai, vambora, olha a hora, já acordava com o Jovem Pan.
Obrigado. Agora, 2h25 e falando em Réveillon, a gente não pode deixar de falar, claro, da previsão do tempo. Todo mundo querendo saber se vai chover, se vai fazer frio na hora da virada. Quem conta pra gente é a Lívia Fernanda.
2020 está quase aí. Muita gente já se prepara para a chegada do novo ano, da virada de década. Então vamos falar sobre os locais mais procurados para curtir a data. É claro, não podia deixar de começar pelo tradicional Réveillon de Copacabana, que neste ano terá a duração de 14 minutos de queima de fogos. O palco principal irá contar com shows de Diogo Nogueira, Ferrugem, bateria da Escola de Samba da Mangueira e uma homenagem aos 30 anos do funk carioca com DJ Malboro. A Prefeitura do Rio espera quase 3 milhões de pessoas, então para quem for acompanhar a festa da virada, a recomendação é usar transporte público. Na capital de São Paulo, a principal celebração do Réveillon será na Avenida Paulista. A partir das 18h, vão subir ao palco Marcos e Belucci, Lulu Santos, Chiclete com Banana, entre muitas outras atrações. Muita gente também vai para as praias aproveitar para pular aquelas 7 ondinhas, fazer os agradecimentos. E no litoral do Sul, Sudeste e Nordeste, o que não faltam são atrações e elas ficam muito melhores se o tempo ajudar, não é mesmo? Então, vamos à previsão do tempo para todo o Brasil? Durante a virada, a boa notícia é que nenhuma frente fria irá avançar pelo país. O que vai predominar é o ar quente e úmido, típico da estação de verão. Portanto, a previsão é de muito sol, calor e chuva isolada a partir da tarde no sul, sudeste e grande parte do centro-oeste. Na região nordeste, vai chover, porém existe uma diferença. Na faixa norte da região, a zona de convergência intertropical vai levar muita instabilidade para o Maranhão, Piauí e Ceará. Nestas áreas, o tempo fica mais fechado, chuvoso e há risco de grandes volumes acumulados. Já na faixa leste da região nordeste, é ao contrário, previsão de muito sol, calor e aquela chuva que cai em uma praia e na outra não. Então vamos às temperaturas destas praias que são muito procuradas nesta época do ano, tanto por brasileiros quanto por estrangeiros. Em Fernando de Noronha, Jericoacoara e Caraíva, máxima prevista de 29 graus. Em São Miguel dos Milagres, máxima de 30 graus. Em outras cidades do Brasil, o calor também está garantido. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a máxima chega em São Paulo aos 33 e no Rio de Janeiro aos 35 graus e não há previsão de chuva na hora da virada em ambas as cidades. Já em São Luís, a situação é mais diferente, máxima de 30 graus, porém com chuva constante. E em Florianópolis, máxima de 28 graus. No dia 1º de janeiro de 2020, quarta-feira, uma nova frente fria avança pelo sul do Brasil e espalha áreas de instabilidade no Rio Grande do Sul. No estado gaúcho, a nebulosidade aumenta e chove a qualquer momento. Outro ponto que continua com o tempo instável é a região nordeste, só que agora, no dia 1º, essa instabilidade vai avançar pelo sertão nordestino, provocando chuva, o que é uma boa notícia para quem vive no sertão da região. Na faixa leste, nas praias famosas e disputadas do ano novo, o tempo bom continua garantido. E nas demais áreas do Brasil, é a situação típica de verão, de sol e chuva isolada à tarde. Porém, essa chuva pode vir com moderada a forte intensidade em algumas áreas. Vamos às temperaturas na quarta-feira. Máxima prevista de 30 graus em Salvador, 34 graus em Boa Vista, que vai ficar com tempo firme e ensolarado todos os dias. Em Porto Alegre, a temperatura cai porque a nebulosidade aumenta, máxima de 29 graus. E em Brasília, capital federal, máxima de 29 graus. Eu desejo um ótimo ano novo a todos e que no próximo ano o bom tempo esteja junto com a gente.
Agora 2h29, rápido intervalo e daqui a pouco mais informação para você aqui no Jornal.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
Agora 2h32, seguindo com o Jornal Jovem Pan, informação agora chega de Santa Catarina, o destaque da repórter Lene Junsec.
A primeira ligação entre o continente e a ilha e o principal cartão postal de Santa Catarina, a ponte Ercílio Luz, em Florianópolis, foi reaberta na manhã desta segunda-feira, depois de quase 3 décadas totalmente interditada. Eram por volta das 10h30 da manhã, quando o governador Carlos Moisés da Silva, do PSL, abriu passagem na estrutura construída originalmente na década de 20. Dirigindo um Fusca de 1970, o governador foi o primeiro a entrar na ponte, dando início ao desfile com cerca de 150 veículos antigos, que marca a reabertura. O desfile terminou um pouco depois das 11 da manhã, quando uma multidão começou a tomar as pistas da velha senhora catarinense. Ansiosos pela reabertura, a população chegava desde as 9h30 da manhã no local, quando o espaço já estava lotado. Quem presenciou garantiu que o clima era de festa e emoção entre os presentes. Em coletiva, um pouco antes da cerimônia, o governador Carlos Moisés contou que se emocionou ao chegar para o evento e declarou que a reabertura marca a devolução do cartão postal para os catarinenses. Moisés também afirmou que o governo contratará uma empresa para realizar a manutenção preventiva da ponte Ercílio Luz após o término do contrato com a responsável pela recuperação em março de 2020. Até lá, a estrutura receberá a iluminação cênica, que ainda não ficou pronta, e as treliças que sustentaram a estrutura durante a reforma serão retiradas. Antes da liberação oficial, as passagens para pedestres foram liberadas e o público começou a caminhar pela Ercílio Luz. Inicialmente, a ponte estará liberada apenas para pedestres e ciclistas. O tráfego de veículos vai começar no dia 13 de janeiro com linhas de transporte público. Já os carros particulares devem passar a usar a Ercílio Luz somente no segundo semestre de 2020, em um esquema que ainda está sendo planejado pela Prefeitura de Florianópolis. O trânsito na ponte estava interrompido desde 1991. Lene Junsec para a Rede Jovem Pan.
Agora, 2h35, de volta ao noticiário internacional, o cientista chinês de 35 anos, que provocou polêmica mundial ao anunciar os primeiros bebês geneticamente modificados, foi condenado nesta segunda-feira a 3 anos de prisão e ao pagamento de multa de 3 milhões de yuanes, o equivalente a cerca de R$1.730.000. He Jiankui anunciou em novembro do ano passado o nascimento de gêmeas com o DNA modificado para que pudessem resistir ao vírus da AIDS que o pai havia contraído. Um tribunal da província de Guangdong, onde ficava o laboratório desse cientista, o condenou por ter realizado ilegalmente a manipulação genética de embriões com fins reprodutivos. 3 bebês geneticamente modificados nasceram depois desse projeto. As autoridades chinesas anunciaram em janeiro de 2019 que outra mulher estava grávida de uma criança com DNA modificado, além das gêmeas, mas o nascimento desse terceiro bebê não foi confirmado. Outras 2 pessoas foram condenadas nesse processo, mas não há informações sobre quais funções elas desempenharam no procedimento. Zhang Hengli recebeu a sentença de 2 anos de prisão e terá que pagar multa de mais de 1 milhão de yuanes, enquanto o terceiro cientista, Qin Jinzhu, ficará 1 ano e meio em liberdade condicional e pagará uma multa de 500 mil yuanes, o equivalente a R$290.000. Os 2 pertencem a institutos médicos da província de Guangdong. O julgamento aconteceu a portas fechadas, de acordo com as informações, porque o caso afeta a vida privada. Agora, 2h36, mais um destaque aqui no Jornal Jovem Pan. Agora você, Daniel Lian.
O prazo de livre troca para saque aniversário do FGTS acaba dia 31 de dezembro. Até a data, será possível optar livremente entre o saque aniversário, retirada anual de parte do saldo no aniversário do trabalhador, e o saque rescisão, pago somente em demissão sem justa causa. A partir de 1º de janeiro, o trabalhador continua podendo aderir ao saque aniversário. No entanto, quem tiver feito a escolha terá que esperar pelo menos 2 anos para voltar ao saque rescisão. A adesão ao saque aniversário está liberada desde 1º de outubro. O valor a ser sacado varia de 50% do saldo sem parcela adicional para contas de até R$ 500 a 5% do saldo e adicional de R$ 2.900 para contas com mais de R$ 20.000. Para escolher a modalidade, o beneficiário deve entrar na seção Saque Aniversário na página do FGTS na internet ou usar o aplicativo FGTS disponível para smartphones e tablets dos sistemas Android e iOS e também para computadores com o sistema Windows.
Agora são 2h37 e o governo brasileiro aplica uma multa milionária ao Facebook. Nós vamos a Brasília. O repórter Levi Guimarães tem os detalhes. Boa tarde para você, Levi.
Muito boa tarde, Vitor. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o Ministério da Justiça aplicou uma multa de R$6,6 milhões ao Facebook por compartilhamento indevido de dados dos usuários. Essa investigação ela começou lá em abril de 2014, após uma notícia de que os usuários brasileiros teriam sido alvo indevido de dados por uma consultoria de marketing político, a Cambridge Analytica. Esse caso até envolveu 87 milhões de pessoas no mundo inteiro, sendo pouco mais de 400 mil brasileiros. Foi até uma crise na época, a diretoria do Facebook foi bastante contestada, e além da violação de dados, o processo investigou se alguém obteve acesso indevido a essas informações, indo além do que já é permitido pelos termos de uso dessa plataforma. O governo brasileiro avaliou que houve uma prática abusiva por parte do Facebook. De acordo com o Ministério da Justiça, abre aspas, resta evidente que dados dos cerca de 443 mil usuários da plataforma estavam em disposição indevida pelos desenvolvedores do aplicativo This Is Your Digital Life para finalidades no mínimo questionáveis. Também, de acordo com essa decisão, as empresas deveriam ter um cuidado muito maior na gestão desses dados, uma vez que o modelo de consentimento adotado teve implicações relevantes para o número de pessoas com dados expostos. Agora, o Facebook vai ter até 10 dias para decidir se vai recorrer dessa decisão. É bastante provável que recorra. E aí, tem também até 30 dias para pagar essa multa de até 6,6 milhões de reais, Vitor.
Pois é, né, Levi? Lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi alvo de bastante discussão aí em Brasília, no Congresso Nacional, entra em vigor agora na passagem para 2020, né? A partir de 2020, as novas regras já passam a vigorar, né?
Exatamente. Essa nova lei, ela vai entrar em vigor a partir de agosto do ano que vem, de 2020. Ela foi sancionada em agosto de 2018, portanto, as empresas tendo aí 2 anos para se adequarem a essa nova regra. De acordo com essa lei, a coleta de dados pela internet, ela só vai poder ser feita com autorização do usuário. E caso aconteça algum tipo de vazamento, o usuário ele precisa ser informado imediatamente. E esses dados, no caso, são um número de documentos, como RG, CPF, fotos, também os dados que a gente, as informações que a gente deixa enquanto navega na internet. Por exemplo, quem usa internet com alguma frequência já deve ter notado que às vezes a gente pesquisa sobre algum produto e começam a aparecer vários anúncios desse produto, mesmo sem a gente pedir. Isso acontece através da coleta de dados. Também, de acordo com essa nova legislação, o usuário pode exigir que a empresa forneça acesso aos dados que já foram coletados, às políticas de uso, e o usuário também pode pedir a eliminação dessas informações. E as empresas, elas devem coletar apenas as informações necessárias. Por outro lado, as empresas têm autorização de usar as informações sem autorização do titular, caso comprove necessidade para prestação de serviço ou desenvolvimento do negócio. É uma lei bastante parecida da que já é adotada, por exemplo, pela União Europeia, por países, países mais desenvolvidos, e é considerado um avanço num mercado bastante em ascensão, né? Muita gente fala até que, se no século XX, por exemplo, o petróleo era considerado a maior riqueza, agora no século XXI o mercado de dados deve tomar esse lugar, vai ser aí uma referência para grandes empresas, inclusive para governos também investirem nas próximas décadas, Vitor.
Ok, aí Levi Guimarães, direto de Brasília. Valeu, Levi, boa tarde para você, até mais.
Um abraço.
2h42 agora e o ano novo vai começar com alívio no bolso dos brasileiros. Marcelo Matos, conta pra gente. Boa tarde, Matos.
Boa tarde, Vitor. E ouvintes também, internautas. Exato, Vitor. A luz ficará mais barata, fora do horário de pico. A tarifa branca vai, portanto, baixar o custo e a conta de energia fora do horário chamado da ponta, né? A partir de janeiro, o modelo que já é válido para grandes consumidores passa a valer também para as residências brasileiras. Mas é claro que o cliente terá de mudar aí seus hábitos para conseguir, de fato, diminuir a conta, senão ela pode ficar, inclusive, até mais cara. Essa tarifa branca tem 3 faixas de valores, então nos dias úteis, o pico, a tarifa vermelha, né? Entre o fim da tarde e o início da noite, faixa intermediária amarela, 1 hora antes e 1 hora depois do horário de ponta, e horário fora de pico, que é o verde, com o custo mais baixo no restante do dia. Um exemplo, então, pela CPFL, que atua nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas, horário de pico se concentra entre 18 horas até as 20 horas e 59 minutos. Então, esse benefício, ele vale
fora desse período, como explicamos, então, a faixa intermediária e a faixa verde. Nos finais de semana e também feriados nacionais, a tarifa de energia sempre será cobrada pelo valor fora da ponta. O modelo começou a ser usado em 2018 para consumo superior a 500 kWh e depois, em 2019, passou a ser aplicado em unidades de 250 kWh e agora passa a valer, portanto, para as residências de todo o Brasil, exceto aquelas unidades de baixa renda que já possuem condições especiais. Mas essa tarifação, que já é aplicada no Canadá, Austrália, Itália, França, Reino Unido, essa adesão não é automática. Então, o consumidor, através de cada concessionária de energia, vai estabelecer o seu horário de ponta. O consumidor precisa formalizar a sua opção a partir agora de janeiro do ano novo, portanto, a empresa vai instalar um novo medidor que possa medir a energia e registrar o consumo nas diferentes faixas de horário, e também a recomendação, claro, para que o consumidor ele faça uma análise primeiro se ele terá a possibilidade inclusive dessa mudança de hábito ou não, porque claro o uso de aparelhos como chuveiro, ferro elétrico, se ele continuar a utilizar da mesma maneira que o fazia, ele tem que fazer uma análise se vale ou não a pena, senão a conta pode inclusive ficar mais cara. Mas é claro, né, Vitor, quem pode vai estabelecer com a sua concessionária, verificar qual horário pré-determinado. Nós dissemos aqui da CPFL válida para aqueles estados. Então, cada concessionária vai estabelecer o seu horário de pico. Claro que deve ser praticamente o mesmo para todo o Brasil. A gente sabe que a demanda é mais alta, mas fica esse recado, então, a boa notícia para quem conseguir, de fato, mudar seus hábitos.
Pois é, Ney, é um estímulo, né? Serve como um estímulo para desafogar justamente o setor elétrico. A gente imagina que os horários de ponta devem ficar principalmente no final da tarde, início da noite, talvez durante a manhã, mas principalmente nesse momento do final da tarde, como você citou aí no exemplo, né? Entre 6 horas da tarde e as 8, 9 da noite, né? Então, é um estímulo para que o consumidor use a energia elétrica fora desses horários, justamente na tentativa de dar um alívio ao sistema elétrico, que já fica bastante sobrecarregado, né? Especialmente nesses períodos de estiagem, como nós tivemos alguns meses atrás em vigor a bandeira vermelha nas contas de luz, né? É uma tentativa aí dos órgãos reguladores do setor de energia de tentar puxar para outras faixas esse aumento do consumo, né?
Exato, e eu lembro, né, que em 2018 isso começou a valer para os grandes consumidores, até para fazer isso que você disse, né? Quer dizer, também os grandes consumidores fazer uma análise se eles podem utilizar fora do horário de pico também para ajudar o próprio sistema. E também lembrando, Vitor, que esse ano teremos um PIB aí na casa de 1%, 1% e alguma coisa, mas há expectativa de 2 até 2,5% já em 2020. Então a gente sabe também que o Brasil não está tão capacitado em relação à infraestrutura, e qualquer crescimento de demanda, de produção, nós temos aquele efeito, e sempre há o fantasma do apagão, né? O sistema elétrico garante que há possibilidade de crescimento, mas a gente sabe que o Brasil, infelizmente, se conseguir de fato aí, é o que todos esperam, né? Retomada de um crescimento mais forte, sempre há essa ameaça da demanda de energia e, é claro, essas condições climáticas que são fundamentais dentro do nosso sistema, que é grande parte hidrelétrico, né?
É verdade. Valeu, Matheus. Obrigado. Boa tarde.
Boa tarde.
2h47, a gente segue falando sobre a economia. A Bolsa de Valores deve fechar 2019 como o investimento mais rentável aqui no Brasil. A alta ainda deve ser contabilizada, porque o pregão de hoje continua em andamento, mas até agora a B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, já acumula nesse ano uma alta de 32,55%. Com isso, deve fechar o ano como um investimento mais rentável. Sobre isso, a gente conversa com o Jason Vieira, economista da Infinite Asset. Como vai, Jason? Boa tarde, obrigado pela participação.
Olá, boa tarde.
Ô Jason, o que é que explica isso? Foram os outros investimentos, as outras modalidades que tiveram um desempenho abaixo do esperado, ou de fato a Bolsa teve um desempenho bastante robusto, bastante favorável?
É uma correlação mista aí, nós podemos fazer. Acho que um dos primeiros pontos foi a queda dos juros. Obviamente isso retirou uma grande parte dos investimentos que eram colocados em renda fixa no Brasil. Renda fixa era muito fácil se ganhar dinheiro no Brasil, era quase que mais fácil às vezes do que ganhar no mercado de renda variável, que obviamente é mais arriscado. Ou seja, estamos com juros nominais e reais mais baixos da história brasileira, e com isso, obviamente, a migração para um prêmio de maior risco seria natural. Obviamente, também nós temos esse final de ano com um ímpeto maior da atividade econômica, do crescimento, e setores que também se beneficiam com a queda dos juros também se beneficiaram com Bolsa de Valores. Ou seja, é um misto de um cenário econômico mais positivo que atrai o mercado para a Bolsa de Valores e a queda de juros que acabou afastando aquele investidor que buscava até muito recentemente um ganho muito fácil em renda fixa.
Pois é, né? E nos últimos meses, nas últimas semanas, desde que os últimos cortes na taxa Selic foram promovidos, muitos economistas que a gente ouve falam justamente a respeito disso, né, Jason, dessa perda de atratividade da renda fixa. E de fato é isso que aconteceu, a vida do rentista acabou no Brasil, não existe mais espaço para isso, e quem quiser investir dinheiro, guardar dinheiro com algum rendimento, vai ter que optar pelo mercado de ações. As aplicações de renda fixa de fato acabaram, estão fadadas ao fracasso, ou ainda dá para encontrar algo com esse perfil?
A renda fixa pública, digamos assim, ou seja, o investimento meramente em títulos do governo, esses daí vão ter um momento mais difícil daqui em diante. 4,5% ao ano, perspectiva de que esse número permaneça por um período relativamente longo, mas não é só isso. A questão dos juros no Brasil, ou seja, o paraíso dos cientistas, até como Paulo Guedes gosta de dizer, até como até a oposição gostava muito de dizer sobre o Brasil, isso dificilmente vai voltar. O perfil da dívida brasileira mudou, o perfil dos juros brasileiros mudaram, a perspectiva em relação aos juros, isso foi até expressado nas curvas longas de juros. Então temos um contexto novo, não que vai deixar de ser um investimento, ele vai perder atratividade, isso vai se voltar muito para os multimercados, vai se voltar também aos fundos de renda variável, mas dificilmente você terá alguma coisa ligada à renda fixa pura, ou seja, que não tenha, por exemplo, crédito privado e que vá gerar algum nível de rendimento parecido com o que nós tivemos no passado. Isso provavelmente, pelo menos ainda no curto e médio prazo, isso acabou.
E é claro que é um processo complexo, Jason, mas que recomendações você daria, o que é que você diria para quem pretende, então, surfar nessa onda, se aproveitar desse momento mais favorável das ações do mercado financeiro? Qual que é a recomendação para quem deseja migrar, então, as suas aplicações?
Eu acho que a aplicação, principalmente em renda variável, ela é uma aplicação bastante complexa. Ou seja, o investidor que quer buscar isso tem que buscar conhecimento também, não é uma coisa muito simples. E existe, obviamente, um risco muito mais elevado. Para quem está buscando melhores rendimentos, busque fundos de investimentos. Esses daí, você tem todos os gestores profissionais que vão buscar o melhor rendimento para você. Agora, se você quer realmente ser uma pessoa que vai cuidar do próprio dinheiro na renda variável, aí busque o máximo de conhecimento possível. Caso contrário, as perdas também, que animam muito nesse mercado, porque muitas vezes os ganhos de renda variável são bastante elevados, mas as perdas muitas vezes também são igualmente elevadas.
Pois é, você falou sobre a dívida brasileira, Jason, e inclusive hoje foram divulgados pelo Banco Central os números referentes às contas do setor público e houve um déficit de 15,3 bilhões de reais em novembro e na parcial do ano o rombo nas contas públicas chega a 48 bilhões de reais, mesmo assim é o menor valor para o período dos últimos 4 anos. A dívida bruta subiu para 77,7% do PIB no mês passado. Que análise dá para fazer em relação a esses números divulgados pelo Banco Central? É um cenário positivo, um cenário de recuperação?
É um cenário de recuperação, é uma parte do esforço fiscal que tem sido feito pelo governo. Isso é muito importante nesse momento, dada a necessidade de uma segurança fiscal. A reforma da Previdência trouxe a primeira base da segurança e o governo, reduzindo o seu peso no Estado e também reduzindo o seu custo, ajuda bastante. Isso que tem acontecido nos últimos anos. Obviamente tem o caso da redução do investimento do Estado. Mas dado que é um governo com viés liberalizante, temos que imaginar que também não há necessidade de um peso tão grande do Estado investindo. Ou seja, o Estado como investidor começando a se tornar uma coisa do passado no Brasil. Mas mais importante que esses números fiscais é entender que eles estão abaixo da meta. Existia uma meta de 139 bilhões para este ano. Vamos fechar numa faixa ali de 95 bilhões, isso nos números do governo central. Isso é um número muito importante. A perspectiva para o próximo ano é praticamente a metade da meta. Ou seja, há um esforço concentrado do governo nessa área. O próximo ano depende muito de reformas muito importantes, como, por exemplo, a reforma tributária, depois da passagem da reforma da Previdência. E o governo ainda tem uma série de outras reformas que ele tem que tentar passar daqui em diante. A mais crítica provavelmente vai ser a reforma administrativa, que vai mexer com o servidor público. Mas ainda assim, dentro desse contexto fiscal, todas essas reformas são de extrema necessidade.
Muito bem, nós ouvimos aqui no Jornal Jovem Pan, Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Assets. Obrigado mais uma vez, Jason, pela participação. Desde já, feliz ano novo para você, que seja um ótimo 2020 por aí. Um abração.
Um abraço, bom 2020 para todos.
Valeu. Agora, 2h54, mais um destaque girando a nossa reportagem, Renan Porto. Boa tarde, Renan.
Boa tarde, Vitor Brown. Boa tarde a todos. As chamas continuam a assustar em diversos estados da Austrália. Moradores de diversas cidades do estado de Vitória, no sudeste do país, foram alertados pelo serviço de emergência para ficarem abrigados dentro das casas para se protegerem dos incêndios. O fogo se alastrou pela região por conta das temperaturas elevadas, que em algumas cidades chegam a mais de 40 graus Celsius, e pelos fortes ventos que atingem a região. O Gabinete de Meteorologia da Austrália informou que as chamas apresentaram um comportamento extremamente perigoso nessa noite e que isso deve piorar ao longo do dia de hoje. A ordem nesse domingo era para os turistas e moradores para que eles evacuassem a região o quanto antes. Em Melbourne, a capital do estado de Vitória, quase 100 mil pessoas receberam esse alerta. Agora a situação ficou tão crítica que o serviço de emergência afirma que é tarde demais para moradores de algumas cidades deixarem suas casas em segurança. Por isso, eles devem realmente permanecer abrigados. A previsão é de que as condições climáticas piorem também no estado de Nova Gales do Sul, que já registra cerca de 100 incêndios ativos. Em Sydney, a capital do estado, moradores criaram uma campanha para cancelar a festa do Ano Novo e destinar o dinheiro que seria usado para combater as chamas. A celebração de Ano Novo na cidade é uma das maiores do mundo e atrai milhares de turistas todos os anos. Ainda assim, a campanha criada pelos moradores já conta com 270 mil assinaturas, mas se as autoridades garantem que a festa continua confirmada. No começo do mês, um container cheio de fogo de artifício explodiu quando foi atingido pelo fogo na região. Desde o início do incêndio na Austrália, 10 pessoas morreram e mais de 10 mil moradias foram destruídas, além de 3 milhões de hectares que foram devastados, Brown.
Ok, valeu, Renan, obrigado. Agora 2h53, e aliás, 56 minutos, melhor dizendo, e o corpo da atriz Hilda Rebelo, de 95 anos, foi enterrado nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Mãe do ator Jorge Fernando, que morreu 2 meses atrás, ela foi vítima de complicações provocadas por um câncer. O corpo foi cremado no Rio de Janeiro nesta segunda-feira e o velório também aconteceu hoje no próprio crematório da penitência no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro. Foi no mesmo local onde em outubro foi cremado o corpo de Jorge Fernando. Na época, Hilda chegou ao funeral em uma cadeira de rodas amparada pela neta, que é atriz também, Maria Carol Rebelo, que disse na época que a avó estava muito mal. Na época, a neta assumiu a missão de ser a porta-voz da família durante as cerimônias de despedida a Jorge Fernando. Hilda se tornou atriz ainda durante a década de 1950 e foi ela quem estimulou Jorge Fernando ao ingresso na carreira artística. 2h57, ponto final nessa edição do Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde para você.